It's recorded in the Gospel of John and chapter 19.
Está registrado no Evangelho de João, capítulo 19, que Pilatos disse à grande multidão que trouxe o Salvador a eles, diz: eis o vosso rei. E esta será a nossa reflexão hoje. Eis o vosso rei. Agora, isso aconteceu logo antes da crucificação de Cristo. E hoje nós refletiremos na ressurreição de Cristo. A crucificação e ressurreição de Cristo, eventos impressionantes. Ainda assim, eles nunca estimularam os corações das pessoas. E não até o dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja. Então, lá aconteceu o primeiro sermão do apóstolo Pedro e milhares de pessoas começaram a voltar-se a Cristo para o encontrar e serem salvos. Mas até o Espírito Santo mover em corações de maneira única e poderosa, as pessoas estavam endurecidas para essas coisas. E eu gostaria de refletir nisso. A crucificação de Cristo foi algo extraordinário. E nós consideraremos essas coisas. A fraqueza da população de Jerusalém. Bom, ele havia sido o seu mestre favorito. Ele havia curado tantos. Milhares de pessoas haviam sido curadas de coisas terríveis. E muitos diziam, com certeza, ele é o Messias. E ele havia sido profetizado e ele cumpriu as profecias. E ele vagou entre o povo como um homem pobre, sem interesse em ganho pessoal. Será que você pode imaginar algum outro tempo na história? Alguma outra pessoa que tinha poderes como ele de curar pessoas? Elas teriam feito fortuna disso, mas não Cristo. Podíamos ver a sua genuinidade, podíamos ver que ele era distinto e diferente de todas as outras pessoas. E ainda assim, quando as autoridades, quando o estabelecimento religioso do dia começou a gritar pela sua crucificação e execução, as pessoas foram levadas facilmente por isso, quando o viram em aparente fraqueza. Mas é claro que Cristo permitiu que isso acontecesse, permitiu-se ser amarrado e preso. Então, toda a fé e toda a crença nele desapareceu. E eles também acompanharam seus líderes clamando por sua crucificação e ressurreição. Mas por quê? Por que eles fizeram isso? Por que eles mudaram de lado tão facilmente, por assim dizer? Bem, o Senhor, quando estava na terra, ele sempre esteve contra o estabelecimento religioso do dia. Ele estava chamando todos ao arrependimento e à nova vida. E, primeiramente, eles gostaram de ouvir aquilo e eles vieram em grandes multidões. Mas à medida que o tempo passou, eles começaram então a se sentir ofendidos. Eles diziam: nós não somos pessoas que precisam de arrepender-se, nós não precisamos tornar-nos filhos de Deus ou adoradores de Deus, nós já o somos, nós somos pessoas boas, especiais, nós fomos aceitos por Deus. Então, o seu nacionalismo foi estimulado. Então eles começaram a duvidar dele e a odiá-lo. E eles estavam completamente cegos para ver o que era singular em relação a Cristo. E até mesmo o procurador romano Pilatos disse: eis o vosso rei. E essas palavras então ressoam a nós hoje. Então, gostaria que nós pensássemos e refletíssemos hoje sobre a eterna glória de Cristo. E que vai mesmo mais longe, além da crucificação e da ressurreição. E eu abrirei no Evangelho de João, capítulo 12, onde começaremos a traçar isso. Então, leremos alguns versículos a partir do 37. João 12, 37. Onde essas são as palavras de Cristo em um momento. E ainda que tivesse feito tantos sinais diante deles, não criam nele. Para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer. Bom, isso é uma citação de Isaías 53. Mas então, no versículo 39, por isso, visto que Isaías disse outra vez, versículo 40, cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração e se convertam e eu os cure. Agora, isso é uma citação de Isaías capítulo 6, versículo 1. Essa, aquela foi a ocasião em que, quando Isaías viu a sua grande visão da glória do Senhor. Então, no versículo 41, Isaías disse isto quando viu a sua glória e falou dele. Agora, isso é impressionante. Vocês podem já saber disso, mas aqui temos, na autoridade de Cristo, que aquela visão de que Isaías teve em Isaías capítulo 6, versículo 1, da grande glória do Senhor, foi de fato uma visão da glória de Cristo. É sobre o pré-encarnado Filho de Deus, Jesus Cristo, e a sua glória. Então, eu retorno até lá agora, Isaías capítulo 6, versículo 1, onde nós lemos isso. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Agora aqui está uma visão do Cristo pré-encarnado. Na passagem, ele é de fato chamado Jeová, e é traduzido em nossa Bíblia Senhor, com letras maiúsculas. Em outras palavras, Cristo é um membro da divindade que compartilha do nome divino impronunciável, Jeová, Deus, o auto-existente, o Deus todo-poderoso nas alturas. E a ele é dado esse nome e esse título. Mas nós sabemos, a partir do Evangelho de João, que isso é de fato uma visão de Cristo. E nós vemos, então, e analisamos agora para explorar algumas coisas da grande glória de Cristo. Agora, a glória e majestade do pré-encarnado Senhor Jesus Cristo é inconcebível a nós. Ele é Deus, ele é invisível. Ele, então, precisa ser retratado em uma visão. Nós, naturalmente, temos carência do poder das palavras para descrever a glória de Cristo na eternidade passada e na eternidade agora. Nós não podemos fazê-lo. Nós vemos essas coisas como ilustrações, em figuras, porque elas estão além da nossa compreensão, além dos nossos poderes de descrição. Nós não podemos fazer justiça a isso, mas nós podemos contemplar muito a partir da linguagem da visão. E no versículo 1 aqui, em Isaías capítulo 6, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Então nós o vemos na eternidade como um rei e como um juiz, em trono eternamente. Esse é o Senhor que tornou-se o encarnado Jesus de Nazaré. Esse é o Senhor que baixou, que veio a este mundo, aquele alto e exaltado, diz a nossa tradução, em um alto e sublime trono, e traduzido do hebraico, que é difícil de traduzir para o inglês, que quer dizer, ele está tão alto, tão elevado, mais elevado que se possa estar. E o seu séquito, isso é, as suas vestes, a sua roupa enchia o templo. E na visão, ele é visto no templo e no Santo dos Santos, sem dúvida. E a sua roupa, ela então preenche todo lugar. E o que isso significa? É algo bem direto. Significa que ele é infinitamente imenso. E como Deus, embora nós não possamos ver o ser espiritual e divino do Deus Todo-Poderoso, como Deus, Cristo, a segunda pessoa da divindade triuna, ela então preenche tudo. Ele está em todo lugar. Ele é imenso, além da nossa descrição. Mas ele é retratado aqui como as suas vestes sendo tão longas e tão grandes que elas então preenchem o quarto. E estavam serafins por cima dele. Você não precisa preocupar-se com o fato de que parece não haver lugar para eles, mas isso é uma visão. Aqui todos os elementos são importantes. Então, os serafins estavam por cima dele, os flamejantes, os anjos em chamas de algum tipo, seres criados, espirituais, seres espirituais. Serafins estavam por cima dele. Quantos? Aqui não diz quantos. Alguns pensam um grande número deles. Cristo, o eterno Filho de Deus, servido por milhões de anjos, 10 mil vezes 10 mil e milhares de milhares. E acima deles estavam os serafins, cada um tinha 6 asas. E na linguagem da visão, isso é algo significante. Com 2, cobriam os seus rostos. Eles tinham faces. Então, mostrando o quanto eles são inteligentes, e talvez milhares deles são seres criados inteligentes, e com 2 cobriam seus rostos, e cobrir as faces nos transmite a ideia de temor, de reverência e de submissão. Eles submetem-se a Cristo, ele é igual ao Pai, sublime e exaltado. E com 2 asas cobriam os seus pés, que na cultura dos tempos mais provavelmente significava humildade ou humilhação. Eles humilhavam-se diante dele e com 2 asas voavam. Isso é obediência, disponibilidade para executar qualquer ordem, qualquer instrução instantaneamente. Então, lá estão todos os anjos lá presentes diante de Cristo que veio a este mundo em tempo devido. E no versículo 3, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo. 3 vezes eles diriam. E então eles cantavam de novo: Três santos. Para enfatizar a grande santidade de Cristo, a sua pureza absoluta e perfeição absoluta, não a sombra de pecado ou de defeitos em Cristo, eternamente puro e santo. Então, toda a terra está cheia da sua glória. O que significa algo mais ou menos assim? A sua glória é retratada em toda a terra. É claro, não toda a sua glória ela é refletida, retratada na criação. A sua glória ela vai infinitamente além da criação, mas ela pode ser vista na criação. Bom, na terra, a terra ela está estragada e desfigurada por causa do pecado. Porque é nos dito que o homem caiu e o julgamento de Deus veio sobre o homem. Então a criação original está grandemente desfigurada e o mal entrou no mundo. E a morte, e o declínio, e todo tipo de coisa, eles então embaçam, por assim dizer, a criação original. E ainda assim a criação ela é tão maravilhosa que, até certo ponto, ela ainda a glória de Cristo ainda brilha nessa terra presente. E até mesmo nesta criação desfigurada, nós podemos ver algo da mente de Cristo. Os detalhes do mundo criado, a grandeza dele e ainda assim os detalhes mínimos de suas partículas e de seus sistemas e de suas organizações, os exames microscópios veem todas as partículas e reações que fazem a biologia, a ordenação, a ordem das criações, da criação dos sistemas, as coisas belas, os objetos de beleza, eles são tão numerosos na criação. Todas essas coisas refletem a grande mente de Cristo, através de quem todas as coisas foram criadas. Toda a terra está cheia da sua glória. Apesar de estar desfigurada, ainda podemos ver o gênio, a mente, a sabedoria e conhecimento infinitos de Cristo brilhando na terra. Como um jovem, eu não tinha uma concepção dessas coisas. Como um adolescente, eu de fato cria a explicação materialista a todas as coisas, de que elas apenas haviam as coisas evoluído no tempo, não havendo um arquiteto, um criador, nenhuma mão de Deus. Eu não sabia e eu zombava de Cristo. E depois eu veria a obra do astrofísico líder na Grã-Bretanha naquela época, que protestava, e ele dizia: não havia tempo, ainda que você aceitasse a mais longa estimativa de tempo para a Terra, ele dizia, não poderíamos encaixar o processo evolucionário nela, não era longo o suficiente para ter tudo que temos hoje. A teoria da evolução, ela requer muito mais tempo. Essas coisas eram impossíveis. E agora, isso começa a ser aceitado agora, quando temos evolucionistas percebendo que a quantidade de informação no organismo mais simples demoraria tanto para surgir que poderia, provavelmente veio do espaço ou de outra galáxia ou coisa assim. Guiou todo tipo de ideias incríveis para explicar essas coisas impossíveis. Eu não sabia sobre essas coisas. Mas agora, a criação, ela reflete a mente eterna, especificamente de Cristo. É isso que está aqui. E agora vamos ao versículo 4. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa encheu-se de fumaça. Os limiares das portas abalaram-se. E isso retrata o poder infinito e majestade infinitos de Cristo, que se aproximaram na visão. E a reação de Isaías no versículo 5: então disse ele, ai de mim, pois estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Ele havia visto apenas uma visão, e ainda assim essa visão o sobrepujou e o esmagou, e ele percebeu a sua pecaminosidade e sua inadequabilidade de estar na presença de Deus, e a sua pureza e o seu poder. Bom, isso é o mais próximo que chegamos do vislumbre do poder e grande glória do eterno Filho de Deus, igual ao Pai, mesmo antes de sua encarnação. Mas eu gostaria agora de ir para o fim da Bíblia por alguns momentos, ao livro de Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1, e aqui temos uma visão incrível de Cristo. Apocalipse 1:13, que diz: e no meio dos sete castiçais, um semelhante ao filho do homem. Aqui temos João, o evangelista, muitos anos após a ressurreição de Cristo. E ele está na ilha de Patmos e ele recebe então essa visão, esse vislumbre do Cristo ressurreto. Bem, ele estava com a mesma glória que ele tinha antes de o mundo ter começado. Ele retornou a ela, mas agora há uma diferença. Ele então tem um corpo humano glorificado, ele o levou consigo para a eternidade. E na visão que João viu, ele está no meio de sete castiçais que representam as igrejas, um como o filho do homem, vestido então de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Ele também só podia ver a Cristo agora em uma visão. Ele o conhecera na terra, ele o vira então, mas ele não pode vê-lo agora, porque ele ainda era um homem, o apóstolo João. Ele era um idoso, mas ele era um homem, e isso o destruiria se ele visse então Cristo glorificado. Então, ele o vê em uma visão. Então, ele é visto vestido com as roupas de um sacerdote, uma roupa que assemelhava-se à roupa dos sacerdotes da antiguidade e do sumo sacerdote em particular. E havia uma razão para isso, porque Cristo, ele é um sacerdote. Embora ele seja o Deus eterno, igual ao Pai, ele é um membro da divindade. Três pessoas há na divindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele é um membro da divindade, através de quem o Deus Todo-Poderoso conduz todos os seus negócios com o mundo criado. Foi através de Cristo que o mundo foi feito, é através de Cristo que ele é sustentado. É Cristo que veio para ser o salvador de homens caídos e para morrer e sofrer por pecadores. E assim então ele é retratado na visão, com as vestes de um sacerdote, de um mediador. E ele é visto particularmente com este cinto de ouro. E vocês se lembram que o sumo sacerdote, ele usava então uma espécie de cinto onde havia os nomes das 12 tribos, representando que Cristo teria no seu coração os nomes de todos aqueles por quem ele morreu. E lembrando do profeta Isaías de novo, em Isaías 53, no final do capítulo, nós lemos duas vezes que quando Cristo viesse e morresse na cruz do Calvário para expiar os pecados do mundo, ele então veria em sua mente e saberia todas as pessoas por quem ele estava morrendo. Ele estaria consciente de cada uma das pessoas que ele estava representando. Então, aqui em Apocalipse, capítulo 1, ele é retratado com o sumo sacerdote carregando o nome do povo de Deus sobre si. Mas eu continuo a ler, versículo 14: e a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, representando pureza, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Os olhos de Cristo, ele é Deus. Ele então vê todos os corações, conhece os pensamentos de cada coração, as nossas ambições e esperanças, e nossos pecados e as nossas quedas. E ele ouve as orações de todo o seu povo, e ele então as responde. E olhos como chamas de fogo, e ele então costura as linhas da nossa vida de acordo com o seu plano. E o versículo 15: e os seus pés, semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados em uma fornalha. Os seus pés então brilhavam. E antes de continuar, isso retrata a obra de Cristo, a sua obra na criação, a sua obra na redenção. perfeita e maravilhosa, e no Calvário ele levou os pecados e a culpa de todo o seu povo e tomou o castigo do Pai devido a nós, em nosso lugar, e ele então comprou o direito de nos perdoar e de nos mudar e de nos fazer o seu próprio povo. Os seus pés como latão reluzente, como se eles estivessem sendo queimados, refinados na fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas, de cataratas, de cachoeiras caindo, águas caindo de oceanos poderosos, as vozes de homens. Mesmo no seu melhor, elas são cheias de erros e defeitos e desentendimentos e, infelizmente, muitas mentiras também. As vozes de homens. O que sabemos, de fato? Nesta pandemia, por exemplo, nos mostra uma outra área da falibilidade humana e da ignorância humana. Mas a voz de Cristo, ela é toda conhecimento e autoridade, sempre foi e sempre será para sempre. E ainda assim, ele veio a essa terra. E nós poderíamos continuar, amigos, o ministério da palavra, versículo 16. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e ele tinha, da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios. Versículo 17, quando o vi, assim como Isaías, ele diz, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me, não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto, mas eis que aqui estou, vivo, para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Por quê? Nós estamos pensando na glória de Cristo e refletindo nela hoje, inadequadamente, eu sei, antes da sua encarnação, depois de sua ressurreição, bem, a fim de enfatizar a maravilha de sua condescendência, no melhor sentido da palavra, que ele então viesse a este mundo, saindo da glória celestial e entrando neste mundo temporal. Aquele que tinha toda glória, poder e autoridade e conhecimento, sabedoria, santidade e felicidade. Ainda assim, ele planejou vir. E ele falou através dos profetas que predisseram a sua vinda, para consertar a queda do homem, para cumprir o plano divino que milhões de pessoas, então, pudessem herdar a eternidade e viver consigo para sempre. Ele veio para expressar pena e compaixão e para trazer alegria e felicidade às pessoas que nele confiassem e fossem salvas. Ele veio para expressar o amor em abundância e, em particular, a cada um daqueles que seriam salvos e o encontrariam na história do mundo. Ele pôs de lado o exercício de poder e majestade e glória deles para vir a este mundo. Para quem? Por quem? Por nós. Tão pequenos, tão triviais, tão limitados, tão perversos, tão impuros, tão insultantes a ele. Um povo cheio de ídolos, ídolos inumeráveis. Talvez as nossas posses. Nós mesmos sendo o maior dos ídolos, o idolatrar do eu, sem agradecer a Deus, sem respeitá-lo, sem obedecer-lhe, sem abrir-se a ele, apenas incredulidade. Apenas oposição, apenas deboche. Ele então pôs de lado a sua grande glória e o exercício de sua eterna felicidade e poder por nós, por pessoas assim como nós. Ó grande pena, graça desconhecida e um amor além de qualquer medida. E ele caminhou na terra, e ele mostrou a sua compaixão, e ele curou milhares, e ele foi obediente ao plano do Deus triuno, até mesmo ao ponto de chegar à morte, permitindo-se ir ao Calvário. E lá Deus invisivelmente colocou sobre ele o castigo de todos aqueles que seriam perdoados e castigou a ele no lugar dessas pessoas. Nós analisamos então a sua glória eterna antes de ele vir, a sua glória depois de ter ressuscitado ao voltar para o céu. E a sua condescendência divina. Como nós precisamos buscá-lo e encontrá-lo e amá-lo. Vamos encerrar cantando o hino 288.